Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos nesse segundo bloco do programa Pedaleira com a diva Renata Falzoni. Renata, a gente estava falando nesse primeiro bloco sobre essa experiência dos 31 dias. É, ficou conhecido como mandato de 4 anos em 31 dias, né? O que você fez.
4 em 1, que a gente chama, né?
4
anos em 1 mês. Inclusive, quem falou isso para nós foi o Thiago Milim, que é o atual secretário de esportes aqui da cidade, que ele gostou da nossa energia, né? Então, 4 anos em 1 mês.
É, isso, pessoal, porque ela entrou como suplente nessas eleições de 2020. Foram 26.078 votos pelo PV. E aí, parece que precisaria, vamos supor aqui, ó, se fosse para entrar, por causa de uma lógica de partidos, eu sei, mas não sei explicar, sabe?
Se eu posso explicar com bastante facilidade.
Ah, isso seria muito bom para o nosso programa.
Olha que loucura, Patrícia. Nós tivemos, né, mais votos que 24 vereadores eleitos. Então, nós, a nossa equipe, tudo, fez o trabalho. Nós conseguimos um número mais do que suficiente para entrar. Quem que não teve esse desempenho? Foi o partido.
Uhum.
Como é que funciona o quociente eleitoral? É assim, você tem, aqui em São Paulo, você tem 55 vereadores. Então a gente pega todos os votos válidos e divide por 55.
Isso 55 chama-se, cadeiras.
Aí você vê quantos votos uma cadeira tem que ter para acontecer. Você pega, divide todos os votos válidos, divide pelo número de cadeiras, 55. Neste ano, deu mais ou menos 90 mil votos.
Tá.
Então, a cada 90 mil votos que um partido teve, porque os votos vão para o partido,
tá. Uhum.
Entendeu? Então, a cada 90 mil votos que um partido tem, ele faz uma cadeira. Então, o meu partido teve uma quantidade muito pouco maior que 90 mil votos. E aí, no caso, vai pelo ranking. O mais votado no partido não fui eu.
Uhum.
Entendeu? Agora, tem outra condição também, que é interessante, que antigamente não tinha. Lembra naquela época do meu nome é Enéas? E que entrava o Enéas e trazia uma porção de pessoas com uma quantidade muito pouca de votos, porque ele fazia uma quantidade de votos muito superior ao número de votos do quociente. Então ele era eleito e já trazia 2, 3 com ele. Não, agora você tem que ter pelo menos 10% de votos do índice eleitoral. Então, esse ano, mesmo que Entendi. O teu partido tivesse feito uma quantidade expressiva de votos com poucos e tivesse sobrado cadeira, se você não fez 9 mil votos, você não consegue entrar, que 9 mil votos seria 10% do quociente eleitoral aqui em São Paulo, que é mais ou menos isso, um pouquinho mais, porque eu estou aqui reduzindo que o quociente eleitoral foi 90 mil.
Tá.
Foi um pouco mais do que isso. Então, assim, o meu partido não fez 180 mil votos para ter duas vagas. Ele fez um pouco mais de 120 mil. Agora, tem os quebrados, aí se nós tivéssemos tido um pouquinho mais de votos, uns 3 mil, ou também eu poderia ter feito mais do que o mais votado.
Uhum.
Né? No caso, eu teria que ter tido mais 20 mil votos, né? Que é uma quantidade expressiva de votos a mais. Né? Então, assim, isso que é a questão do quociente eleitoral. Só para entender, os votos vão do partido, a gente vê quantas vezes, quantos votos, quantas cadeiras você consegue ter de acordo com o número de votos e o quociente eleitoral, né? Você pega o número de votos e divide pelo quociente eleitoral e vê quantas cadeiras o partido pode ter.
Entendi.
E aí tem para os quebrados tem uma série de regras.
Tá, então parece que precisaria, para mudar esse cenário, ou que você tivesse mais 20 mil votos, ou seja, mais de 40 mil votos?
Mais do que 45 mil votos, que foi o número de votos que o vereador mais votado do meu partido teve.
Ah, entendi.
Para ganhar dele internamente.
Para disputar com ele a cadeira do partido.
E eu não sei exatamente quantos votos o partido precisava para ter feito uma segunda cadeira. Eu acho que teria sido isso para eu ser a mais votada, no caso seria uma disputa interna entre eu e o mais votado, Ou se eu tivesse feito, ou toda a chapa tivesse feito, mas eu acho que uns 5 ou 6 mil votos para que o partido tivesse tido direito a uma segunda vaga. Entendeu? Para chegar no segundo, na segunda vaga.
Entendi.
Eu não sei exatamente porque eu não fiquei somando os votos, entendeu? A gente fica um pouco triste, né, Patrícia? Porque
pois é.
Se a gente tem 24 vereadores eleitos com menos voto, é natural que eu, na condição de ser humano, fiquei um pouco assim, desagradada com o assunto, né?
Pois é, mas assim, você sabe da mobilização, viu que ela foi forte, ativou a comunidade. E uma coisa que eu trago bastante, você sabe que a gente nesse programa aqui, a gente está nessa série de ciclistas na política, e a gente já teve o Goura, né, que ele falou o quanto você inspirou ele, até quero depois, a gente vai trabalhar com uma edição, depois eu vou fazer você encontrar esse trecho, a gente talvez, muito, muito legal. Então, assim, o que acontece é que a gente teve o Goura, já teve o Marcelo Esgarbosa, de Porto Alegre, a Maria Letícia, que é uma vereadora que traz a pauta da bicicleta também, e vereadora aqui, e a gente está com você. E a gente vê um termo, e eu acabei trazendo isso também, é um trabalho você sair desse lugar que você costuma ser do movimento social, da base, ou o que a gente também nomeou aqui nessa série, que é a pedra, para virar vidraça, né? Então, você sabe que você tem que trabalhar bastante essa relação, esse trânsito entre a personalidade que luta e também está representando para aquela personalidade que está nos meios já mais formalizados, continua lutando, mas, enfim, tem um olhar diferente, né? Você sentiu isso nesses 30 dias, nesses 31 dias, ou com esse histórico de ter entrado para a política? Como é que é esse olhar de pedra e vidraça? Você entendeu como que eu quis trazer?
Nossa, claro, eu entendo muito bem. E para mim, eu ainda estou numa situação pior ainda. E como eu não tenho cargo, eu estou no limbo.
Pois é.
É limbo. O que significa limbo? Eu não estou na vidraça, mas eu não posso mais usufruir do meu cargo civil. Ou seja, eu já tenho que tomar cuidado quando eu falo em termos dos negócios da minha empresa, eu já tenho que tomar cuidado quando eu tomo uma postura política. Então, você tem que tomar muito cuidado como que você se coloca socialmente. Deixa eu explicar um pouco melhor. Por exemplo, eu estou na frente de um canal de YouTube chamado Bike é Legal.
Sim.
Que tem 300 mil inscritos, e a gente fala muito do ciclismo como transporte, esporte, lazer, e também as questões políticas, as questões da lei. O Bike é Legal não foi anexado na campanha.
Sim.
Entendeu? Então, veja bem.
Ele manteve seu repertório, né, de informação, de aventura, né?
E eu nunca, no Bike é Legal, falei: estou, Renata, na época, né? Porque eu, como pré-candidata, não se fala isso, né? Nós estamos num período que ninguém pode falar estou candidata, então não estou candidata a nada. Mas, na época de campanha, entendi, o Bike é Legal nunca veio a público para falar: Renata Falzone está candidata para a eleição de vereadora de 2020. Isso nunca aconteceu.
Sim.
E aí eu, talvez, até, o pessoal até me critica, mas assim, é para não misturar os dois canais, entendeu? Então é um desafio, através do Bike é Legal, manter as pautas que sempre teve, pautas muito politizadas, porque discute políticas públicas, mas não fala do gestor, e portanto também não fala do pré-candidato ou do candidato em campanha, mesmo que seja o responsável por tudo aquilo, entendeu? Aquele que paga as contas. Sim. E tudo mais. Então isso é muito legal. Então agora, quando você fica no limbo, olha só, eu estou suplente, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que eu fosse chamada.
Uhum.
Então olha só como isso muda toda a dinâmica da sobrevivência dos meus negócios.
Uhum.
Entendeu? Que eu vou estar despedida da minha... Você entende? Eu tenho que ser despedida do meu, da minha própria empresa, né? Então são coisas assim que por mais que para outros políticos não incomoda, como eu sou a pessoa da comunicação, afeta, e afeta muito, sim. Tanto é que eu, como profissional, se estiver num canal de televisão, se estiver num rádio, se estiver em algum lugar trabalhando, eu não posso, pela lei, estar exercendo a minha profissão. Então você vê que, sim, profissionais da nossa área, Patrícia, são diretamente afetados pela opção se você está indo para um cargo político.
Sim.
Então a gente tem essa... Não estou nem falando daquilo que você falou de ser pedra ou vidraça. Estou falando da constituição legal do que é ser um jornalista ou do que é ser um...
Sim, você acrescentou.
Uma pessoa buscando um cargo público. Uhum. Né? E toda uma lisura, uma ética que eu levo a ferro e a fogo. Levo a ferro e a fogo. Outra pergunta. O Gora foi certamente uma das pessoas que mais me fez entender aonde que eu tinha que buscar coragem para encarar o projeto e conseguir entender essa vertente pedra vidraça.
Sim, foi ele que nomeou isso, inclusive.
Sim, sim. Foi em Brasília, nós estávamos juntos num evento promovido pelo pessoal da UCB, União de Ciclistas do Brasil, dentro de um trabalho que nós estávamos fazendo junto com o Ministério da Cidade, e eu estava assim, falei, Gora, eu não tenho como sair candidata, porque vai quebrar minha vida profissional, né?
Uhum.
Falando aquilo que eu acabei de falar. E ele foi um homem lindo, maravilhoso, que é o Gora, que é entre nós.
Também,
né?
Admiração. Falei, sempre, já falei no programa que eu vou sempre declarar minha admiração por ele.
Lindo,
trabalho,
lindo.
Né?
É lindo em todos os sentidos. E assim com aquela paz de quem é um professor de yoga, sabe? Consegue entrar no
seu espírito,
se acalmar, entendeu?
Uhum.
E você entender que você está afligindo, primeiro botando os problemas antes deles acontecerem, e segundo, sendo mais realista que o próprio rei, né? Calma e tudo mais. E aí a gente começa a ter mais maleabilidade com as críticas, que são doloridas, viu? Às
uhum.
vezes você vê assim, uns comentários nas redes sociais que você vê assim, de onde esse cara tirou, né? Outro dia eu estava lá num evento, numa festa de aniversário, né? Não era aniversário.
Mesversário.
Mesversário de um buraco na ciclovia.
Ah, sim, fui saber.
Lá cantamos parabéns pelo primeiro mês de vida do buraco, que não acontecia nada, ninguém fazia nada. E aí vem um comentário: ah, agora que você virou política, você não liga mais para os buracos da periferia. Sabe quando você vai numa festa de aniversário de um buraco, numa ciclovia, significa que eu estou deixando
criança
de prestar atenção nos buracos. Quer dizer, ai meu Deus, que preguiça, né?
É porque existe também, né? Existe uma reformulação de qual é a... Como que você responde a isso internamente? Porque a pessoa está falando da sua pessoa, né? A outra pessoa está falando de você. Então, personaliza um pouco essa situação. E a gente perde a chance... Eu falo a gente porque eu estou me sentindo estou me solidarizando com esse sentimento. Porque você perde também aquele momento onde você tem o direito da resposta. Então, vamos conversar sobre isso, né? Por que que você pensa assim? A gente não está tendo meios onde isso pode ser aproveitado, onde isso pode ser trabalhado. Eu queria aproveitar...
Verbalização.
Não é?
Hã? Verbalização. Botar nome nas coisas, né?
Sim. E eu queria aproveitar isso, assim, perguntar para você sobre esse episódio. Me fez lembrar de outros episódios que a gente vê... Eu acho que estão crescendo cada vez mais agora. Eu vejo exemplos em Porto Alegre, também em São Paulo. A gente não tem, vou até fazer uma provocação, a gente não tem entendimento que ciclovia é um logradouro, né? Mas eu estou vendo um movimento da gente não deixar passar barato, não esquecer os acontecimentos ou as perdas de vidas de ciclistas na cidade e nomear essas ciclovias com esses ciclistas que passaram por nós, que deixaram aí muito, muito... a gente precisa se responsabilizar, né, por alguns lugares que a gente chama de acidentes, quando não são acidentes. Então, você vê essa oportunidade da gente começar a pensar em nomear, dar nomes? Então, já que esse é um trabalho também dos vereadores, nomear as ciclovias, você vê isso possível? Embora seja uma caricatura dos vereadores darem nome às ruas, se ocuparem por isso, mas eu acho que está aí algo a mais para ser trabalhado na cidade. O que você acha disso, Renata?
É uma pergunta muito pertinente essa, né? Nós perdemos recentemente, não foi um incidente de rua, mas assim, uma pessoa, uma cicloativista jornalista importante, que tem uma atuação muito grande no ciclismo de estrada, no ciclismo assim, de um pessoal mais focado no alto rendimento. E ela recentemente faleceu e foi um câncer que machucou muito, toda uma trajetória de muita dor, muito sofrimento, muita resiliência. E ela estava, né, na frente de uma coluna que ainda existe, porque o marido dela, o viúvo dela, que é um querido, que é o Caio Guatelli, essa menina chama-se jornalista Érica Salum, e o Caio Guatelli, que é o marido dela, continua esse trabalho dela no Ciclocosmo, na Folha de São Paulo. E aí o Caio soltou uma proposta de batizar a ciclovia da Marginal do Rio Pinheiros com o nome dela. E foi muito legal, porque muito rapidamente, não vou dizer gregos e troianos, mas ciclistas de estrada e ciclistas de mobilidade, que não é bem gregos e troianos, mas não estão exatamente navegando no mesmo bote, pedalam, mas assim, a compreensão entre eles ainda precisa de mais maturidade para os dois segmentos se entenderem, se perceberem. Se entender, se entende, mas se perceberem como gravitando em cima da bicicleta, em cima de todas as ferramentas que a bicicleta pode trazer, todo esse segmento apoiou. O único que não apoiou foi no caso, o governador, porque essa ciclovia está em terras do governador. Ele não foi sensível ao ponto de fazer isso. Mas foi muito interessante. A luta continua. Nós estamos buscando uma ciclopassarela para a gente batizar como jornalista Érica Salum. E é interessante que seja alguma coisa de ponte da cidade com essa ciclovia, porque foi uma área que ela atuou muito, né, que é a inclusão social nesta ciclovia, né? Então, assim, é interessante ver isso. Agora, me incomoda, e me incomoda muito, é o tal negócio, né? Não é que porque a coisa pode ser mal feita que ela não pode ser feita. Mas me incomoda, aí sim, os vereadores começar a colocar nome de qualquer um. Eu acho que ciclovia tem que ter nome de gente que tem a ver com o trabalho, né? E que tem que ter, além dos vereadores votando, uma comunidade, sei lá, a Câmara Temática da Bicicleta também aprovando, para poder ter algo muito caracterizado da luta do ciclotivismo, né?
É,
falando sobre isso, Patrícia, eu vou até segredar uma coisa para você, né?
É.
Assim, eu imagino que o dia que eu for daqui para uma melhor, existirá uma intenção de dar algum nome meu para alguma coisa nessa cidade.
Olha.
Eu já quero deixar aqui muito claro que qualquer coisa que leve meu nome não pode passar carro em cima.
Tá, olha, tá feito aqui um depoimento
sensível, de praça,
ao mesmo tempo ousado, né? É um banquinho de praça. Mas que não passe. Mas que não passe automóvel.
Você entendeu o conceito? Não é avenida, não é viaduto, não é ponte, sabe? Então, assim, baseado nesse conceito que eu tenho, assim, por exemplo, assim, se você for falar pra qualquer ativista que perdeu a vida perguntar, você quer uma avenida com o teu nome? Primeiro ele vai falar, quero ou não quero, né? Tá, já é falecido, infelizmente, mas... mas assim... olha só, nós estamos falando de um assunto delicado, cara.
Sim, pois é.
Delicado demais, né?
Sim.
Mas assim, dentro desse processo de batizar, já que a gente entendeu que o governador não está nem aí, não quer nem receber a proposta da gente batizar de ciclovia jornalista Érica Salum, a ciclovia da Marginal do Rio Pinheiros, a gente foi para a Ciclo Passarela, que está no Parque do Povo, que seria uma coisa bem interessante, porque você está escrevendo Ciclo Passarela com o nome de uma pessoa que você está homenageando, exatamente com esse elo de ligação, né, para uma estrutura, um logradouro, em cima da Marginal, o cara vai estar lá na Marginal, estacionado, e os ciclistas livres soltos na ciclovia do Rio Pinheiros, tudo, né? Também essa ciclopassarela já tem um nome aí carimbado, que seria o engenheiro que pagou essa ciclopassarela com dinheiro de obra de polos de compensação de tráfego, porque ele foi o empreendedor de um imenso conjunto que provocou muito trânsito, então ele
compensou.
Foi a primeira obra aqui na cidade de São Paulo para polo gerador de tráfego, que não era mais indutor de tráfego ainda. Então é interessante porque o W. Torre, que infelizmente faleceu aí de Covid, ele vai, pelo que eu entendi, vai ter sim o seu nome nessa ciclopassarela. E aí as outras ciclopassarelas que a gente queria batizar, né, que estamos fazendo esse trabalho para dar o nome da jornalista, Érica Salum, são ciclopassarelas que não saem do papel há mais de 10 anos.
Mas
agora... Me incomodaria, sim, ter o nome aí da, ciclovia fulano de tal, um cara que, por exemplo, é dono de um comércio que lutou a vida inteira contra a ciclovia. Entendeu? Então eu acho assim que eu prefiro que não se batize nenhuma ciclovia com o nome de ninguém.
Entendi.
Se não, do que colocar o nome de qualquer... De qualquer cidadão, desculpe, todo cidadão merece ter um logradouro, todo cidadão.
Mas que tem a ver, né? Que tem a ver com.
Tem a ver com esse foco na sustentabilidade, foco nesse objetivo que a gente tem, que é trazer as nossas cidades para o século XXI, né?
É.
E serem mais inclusivas e tudo mais.
É, me permita. Me permita contextualizar que esse assunto até que eu trouxe é justamente para a gente não deixar passar alguns assuntos ou debate que a gente precisa ter publicamente e aproveitar que esse é um momento que, pelo menos eu vejo em várias áreas que a gente está coabitando, é uma revisão da história, né? A gente está reencontrando alguns termos, questionando, às vezes, por que a gente tem o busto de uma pessoa no meio da praça, a gente não entende essa história, e a gente, às vezes, só replica, só multiplica uma versão dos acontecimentos que talvez não seja aquilo que a gente está consciente e que não gostaria de fazer. Eu vou aproveitar esse calor do Aron, vou chamar um intervalo, Renata, e daí a gente vai voltar para o nosso terceiro e último bloco. Eu falei que é rápido, é uma delícia, mas é como se fosse uma descida esse programa. Eu vou chamar agora para a gente ir para o intervalo e logo voltamos para o terceiro e último bloco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.